Essa é uma apresentação do Ministério Hot Questions Português. Pergunta: o que diz a Bíblia a respeito do divórcio e segundo casamento? Em primeiro lugar, independentemente do ponto de vista que se tenha a respeito do divórcio, é importante lembrar as palavras da Bíblia em Malaquias capítulo 2, versículo 16a. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. De acordo com a Bíblia, o plano de Deus é que o casamento seja um compromisso para toda a vida. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Entretanto, Deus bem sabe que o casamento envolve dois seres humanos pecadores. E por isto, o divórcio vai ocorrer. No Antigo Testamento, ele estabeleceu algumas leis com o objetivo de proteger os direitos dos divorciados, em particular das mulheres. Deuteronômio capítulo 24, versículos de 1 a 4. Jesus mostrou que estas leis foram dadas por causa da dureza do coração das pessoas, não por desejo de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 8. A polêmica a respeito do divórcio e do segundo casamento, se são ou não permitidos de acordo com a Bíblia, gira basicamente em torno das palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 32 e Mateus capítulo 19, versículo 9. A frase "a não ser por causa de infidelidade" é a única coisa nas Escrituras que possivelmente dá a permissão de Deus para o divórcio e segundo casamento. Muitos intérpretes compreendem esta cláusula de exceção como se referindo à infidelidade matrimonial durante o período de compromisso pré-nupcial. Segundo o costume judeu, um homem e uma mulher eram considerados casados mesmo durante o período em que estavam ainda prometidos um ao outro. A imoralidade durante este período em que estavam prometidos seria a única razão válida para o divórcio. Entretanto, a palavra grega traduzida infidelidade conjugal é uma palavra que pode significar qualquer forma de imoralidade sexual. Pode significar fornicação, prostituição, adultério, etc. Jesus está possivelmente dizendo que o divórcio é permitido se é cometida imoralidade sexual. As relações sexuais são uma parte muito importante do laço matrimonial e serão dois uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24, Mateus capítulo 19, versículo 5, Efésios capítulo 5, versículo 31. Por este motivo, uma quebra nesse laço por relações sexuais fora do casamento pode ser razão para que seja permitido o divórcio. Se assim for, Jesus também tem em mente o segundo casamento nesta passagem. A expressão "e casar com outra", Mateus capítulo 19, versículo 9, indica que o divórcio e o segundo casamento são permitidos se ocorrer a cláusula de exceção, qualquer que seja sua interpretação. É importante notar que somente a parte inocente tem a permissão de se casar uma segunda vez. Apesar disto não estar claramente colocado no texto, a permissão para um segundo casamento após um divórcio é demonstração de misericórdia de Deus para com aquele que sofreu com o pecado do outro, não para com aquele que cometeu a imoralidade sexual. Pode haver casos onde a parte culpada tem a permissão de se casar mais uma vez, mas tal conceito não é ensinado neste texto. Alguns compreendem 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, como uma outra exceção, permitindo o segundo casamento se um cônjuge não crente se divorciar do crente. Entretanto, o texto não menciona o segundo casamento, mas apenas diz que um crente não está amarrado a um casamento se um cônjuge não crente quiser partir. Outros afirmam que o abuso matrimonial e infantil são razões válidas para o divórcio, mesmo que não estejam listados como tal na Bíblia. Mesmo sendo este o caso, não é sábio fazer suposições com a palavra de Deus. Às vezes, perdido no meio deste debate a respeito da cláusula de exceção, está o fato de que qualquer que seja o significado da infidelidade conjugal, esta é uma permissão para o divórcio, não um requisito para ele. Mesmo que se cometa adultério, um casal pode, através da graça de Deus, aprender a perdoar e a começar a reconstruir o casamento. Deus nos perdoou de tão mais. Certamente, podemos seguir seu exemplo e perdoar até mesmo o pecado do adultério. Efésios capítulo 4, versículo 32. Entretanto, em muitos casos, o cônjuge não se arrepende e nem se corrige, e continua na imoralidade sexual. É aí que Mateus capítulo 19, versículo 9, pode possivelmente se aplicar. Muitos também se apressam a fazer um segundo casamento depois de um divórcio, quando Deus pode estar querendo que continuem solteiros. Deus, às vezes, chama alguém para ser solteiro, a fim de que sua atenção não seja dividida. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 32 a 35. Um segundo casamento após um divórcio pode ser uma opção em alguns casos, mas não significa que seja a única opção. Causa perturbação que o índice de divórcio entre os que se declaram cristãos seja quase tão alto quanto no mundo não crente. A Bíblia deixa muitíssimo claro que Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 16, e que a reconciliação e perdão deveriam ser atributos presentes da vida de um crente. Lucas capítulo 11, versículo 4, Efésios capítulo 4, versículo 32. Entretanto, Deus reconhece que divórcios poderão ocorrer, mesmo entre seus filhos. Um crente divorciado, ou que tenha se casado novamente, não deve se sentir menos amado por Deus, mesmo que seu divórcio, ou segundo casamento, não esteja sob a possível cláusula de exceção de Mateus, capítulo 19, versículo 9. Frequentemente, Deus usa até a desobediência pecaminosa dos cristãos para executar um bem maior.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.